Vira o assunto da tarde.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Chamar sua amiguinha, as duas juntinhas, pra ir até o chão, pra ir até o chão. Se não descer, vai se arrepender, vai ficar feio pra você. Mostre que é capaz de ir até o chão, de ir até o chão.
Que hoje está carente, tá querendo dançar. Hoje é dia de baile, só pras inocentes. Que hoje está carente, tá querendo dançar. Quando escuto o paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Eu tô frente pro paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. 1 da tarde, mais 5 minutos, está no ar o Papo Esportivo.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora, está no ar então mais um Papo Esportivo aqui pela Nova Cidade FM 95.7. Vamos junto até as 2 da tarde, né? Muita informação no dia que a Espanha comemora, jogadores já desceram na Espanha com a taça de campeão mundial, merecida taça de campeão mundial, né? E a gente vai explicar um pouco mais o porquê também nesse programa de hoje. E a partir de agora eu vou destacar...
Papo Esportivo. Papo Esportivo. E os destaques do dia.
Sport cede empate ao Operário e chega ao 7º jogo sem vencer. Ceni analisa reforços do Bahia e espera regularização para estrear contra o Galo. Sport Amador, Cleito Camilo.
Gigantes vence o Boleiro e se consagra campeão do campeonato do João 23.
Torcedores do Náutico protestam e pedem saída de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Tárzia é elogiado por Jair Ventura e pode ter sequência como titular no Vitória. Mais destaques, Pedro Henrique.
Malvadão conquista o primeiro turno do campeonato interno da ABB. E falando sobre Série B, Fluminense de Feira retorna à Série A do Baianão após 5 anos.
Quirino pede rescisão indireta cobrando mais de 1,1 milhão do Santa Cruz. É o Papo Esportivo que está no ar, minha gente. Agora 1 da tarde, mais 6 minutos. Vamos juntos até as 2 da tarde. Eu vou trazer a camisa 10 do seu rádio. Vem ele aí.
A camisa 10 do seu rádio. Leone Aline.
Muito boa tarde, Raniel. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando o Papo Esportivo, Cleito. Hoje, né? O mundo veste vermelho por conta da Fúria Espanhola.
É, cara, realmente foi uma partida, ficou marcada a história, né? Eu tava analisando, viu, Leane e ouvintes? E olha que ontem o povo vibrou como se fosse gol do Brasil, né? Quando aconteceu o gol por parte da seleção, né? Da seleção espanhola. Vibrar igual se fosse gol do Brasil. Mas é isso, existe uma rivalidade, né? Essa rivalidade, cara, ela está dentro de campo. Essa rivalidade, ela está fora de campo, né? Ela não é dentro de campo propriamente dito. Porque se a gente for analisar, uma vez perguntaram a Pelé quem é que era melhor do que ele de argentinos. Eu tenho até essa gravação. Aí ele foi para um da época dele. Olha, já me perguntaram se era melhor Pelé ou esse jogador aqui. Diga aí passou coisa. Um período... Isso, aí passou um período, perguntaram. É melhor Pelé ou esse jogador aqui? Aí passou outro período, perguntaram. É melhor Pelé ou esse jogador aqui? Aí depois veio o período de Maradona. É melhor Pelé ou Maradona? E veio o período de Messi. É melhor Pelé ou Messi? Aí o Pelé falou assim, ó, é bom eles escolherem um deles lá para concorrer direto comigo, para a gente saber quem foi melhor. Então o nosso futebol, cara, da época de Pelé, da época de Garrincha, da época de Romário, de Bebeto, da época de Ronaldo, Fenômeno Gaúcho, esse período não tem Argentina certa, não, para chegar com essa turma. Não tinha, essa rivalidade, ela vem depois da caída do futebol brasileiro. Eu já falei 500 vezes da história de 2007 na Venezuela, eu estava lá cobrindo Copa América, e a Argentina ganhou de todo mundo, e o Brasil para chegar à final foi uma agonia, e na final ganhou da Argentina. Então, isso é um clássico do futebol, não só sul-americano, mas mundial, quando encontram o Brasil e a Argentina, mas agora mesmo nas eliminatórias tomou um pau da Argentina. É, e do jeito que nós estamos jogando e vamos continuar jogando, porque o Ancelotti continua, e infelizmente eu esperei mais do Ancelotti, porque o Real Madrid não jogava tão retrancado. O Real Madrid, você deixava um Marcelo ia à linha de fundo, um Roberto Carlos ia à linha de fundo, né? Os jogadores que jogavam na direita, na esquerda, tudo bem que tinha o conjunto, o jeito de formar. Mas no Brasil não, ele proibiu os laterais, ele queria um time fechado, sabe? Ele pegou o futebol brasileiro e aniquilou o que a gente tem de especial, né? Que é o craque, que é o cara diferencial. Aí eu tava fazendo um levantamento aqui, daquele Mundial, aliás, das Olimpíadas 2020, quando o Brasil foi campeão em cima da Espanha, eu tava vendo os jogadores, né, que nós tivemos em campo quando campeão. Deixa eu pegar aqui as duas seleções, ó. O Brasil foi Santos, que hoje era do Flamengo, está no Atlético, Daniel Alves, que não joga mais, Diego Carlos, Nino, que era do Fluminense, Guilherme Arana, que por muito tempo era jogador titular da lateral esquerda, Douglas Luiz, que não foi, aí Bruno Guimarães, Claudinho, depois Renier, Anthony, que não foi, Matheus Cunha, que foi, e Malcom, Richarlison e Paulinho. Então, desse ano aqui, nós temos o Guimarães e o Matheus Cunha, isso, né? Do que veio, só trabalhando até hoje. Aí da Espanha, o Nair Simón, goleiro campeão, era Oscar Gil, depois o Valerro, o Eric Garcia, que estava nessa seleção, Paul Torres também nessa seleção, e Cucurella também nessa seleção, Zubimendi também estava nessa seleção, Pedro e o Merino, Asensio não estava, porque Asensio foi aquele com a idade maior, esse Brian Gil também não, mas o Oyarzabal estava nessa seleção, não sei se o Mir estava nessa seleção agora, mas o Dani Olmo estava, e o técnico foi o campeão, o Luiz de la Fuente. Isso aqui em 2020, ele perdeu para a seleção brasileira, gol de Malcom, as Olimpíadas. No outro ano, o Brasil se deu mal e eles foram os campeões. Ou seja, eles prepararam uma equipe, perderam, né? Mantiveram a equipe, foram campeões do outro ano. São os atuais campeões olímpicos. E aí o que acontece? Essa turma, ela foi se ajustando. Chegou o Rodri, que foi escolhido o melhor jogador do campeonato. Concordo também, acho que jogou muita bola. Acho que ele e Messi iriam brigar diretamente, mas eu acho que Lamine Yamal também está abrindo essa briga. Pensei que o Yamal ia ser escolhido como o mais jovem, mas o Kubaci parece que tem menos idade do que o Yamal, né? Porque tem 18 anos.
Não,
o
Yamal tem 19.
19.
A diferença, né? São dias. O Yamal, no caso, é mais novo do que o Kubaci. Só que eles consideraram que o Kubaci fez uma Copa mais perfeita, principalmente por ser um defensor, né?
Sim, realmente foi mesmo. Um baita de um jogador. A Espanha, cara, você inicia uma Copa do Mundo com Vozinha pegando muito. Se Vozinha pegou muito, é porque eles atacaram muito. Então, se Vozinha não pega, eles iriam golear, então iriam estrear por cima. Na sequência, eles foram eliminando. O roteiro deles... Você tem a sequência do roteiro deles, Lenny? De como é que se comportou na Copa do Mundo? Eu sei que assim, essa sequência...
Só teve um empate, que foi justamente contra a equipe do Cabo Verde. O resto foi tudo vitória.
Mas eles saíram eliminando seleções mais fracas do que a França, né? Não é isso? Seleções mais fracas do que a França.
Só sem
puxar aqui, dar uma olhada aqui. Mas, tudo bem, eles começaram a crescer. O grande auge da Espanha é quando vence a França. E a gente falou aqui, um time inteligente, de jogadores inteligentes, novos, mais inteligentes, e de uma turma experiente que veio ajudar. E automaticamente, uma seleção que está desde 2020, vindo ali só trazendo dois ou três ou quatro, como foi o caso do o Lamine Yamal, que ele não aparece nem em 20, nem em 24, né? Para jogar os Jogos Olímpicos. Mas
ele foi já integrante da seleção que ganhou a Euro.
A Euro, pronto. Ele já entra na Euro, né? Aí se descobre um Lamine Yamal, que hoje, para mim, é o segundo Messi. Assim, depois que o Messi foi embora, o Lamine Yamal está aí para pegar esse espaço dele, pelo jeito que joga, o cara tranquilo. Foi perguntado a Lamine Yamal, um repórter, você viu que foi muito difícil tal chegar até aqui, o título? Ele falou, rapaz, difícil foi meu pai e minha mãe cuidar da nossa família. O pai do Lamine Yamal, ele catava as coisas na rua para vender, para pagar o aluguel. E o Lamine Yamal queria jogar e não tinha condição de pagar uma escolinha. Foi quando um cara, que não sei se é empresário ou um torcedor normal, pagou para o Lamine Yamal ficar em escolinha até chegar no Barcelona. Então o que ele falou, rapaz, é difícil ganhar a Copa do Mundo, não. Difícil foi meu pai tentar alimentar a gente. Então a cabeça do Lamine Yamal é uma cabeça totalmente diferente, cara. O cara namora uma menina que ele conheceu no supermercado. A menina ia pagar o valor lá e não tinha o dinheiro completo. Ele foi lá e pagou. E aí ela, não, depois, não, tudo bem, tal, tal. Quem é você? Não, eu sou uma pessoa aqui. Aí, pronto, começou a conversar com a menina e não falava que era jogador do Barcelona. Não, falava que era uma pessoa comum, normal, tal. Que depois que eles estavam conversando mais, foi que ela viu uma postagem e viu a foto dele. Ele falou, vem cá, você é jogador do Barcelona, e não quis falar. Por quê? Porque o cara, ele tem a qualidade dele. Isso vem de berço, sabe? Ele aprendeu com os pais o sofrimento que foi. Ele não quer isso pra ele. Tá aí o menino tranquilo, tem o irmão dele lá que brinca com ele e tal. Vai ser um baita jogador. É muito difícil mudar a cabeça de um menino desse. Muito difícil. Dinheiro já tem. É campeão mundial, campeão de Eurocopa, jogador do Barcelona, um baita de um jogador, certo? Vão ter que renovar e triplicar o salário dele, senão alguém pode chegar e bancar. Então, tá feito na vida, sabe o que quer. E a pergunta foi bem respondida. Ah, tudo é muito difícil, tá? Não, difícil é meu pai botar comida dentro de casa. Isso aqui é fácil. E realmente ele mostrou que era fácil mesmo. Então, futebol é isso, cara. Você pergunta a alguém, jogador brasileiro, eu perguntar a Rafinha, Rafinha disse que os meus companheiros estão saindo de férias, eu deixei minhas férias de lado para estar aqui. O zagueiro Gabriel Magalhães, a primeira Copa não foi, a filha estava nascendo, ele disse que acompanha o nascimento da filha, tem direito disso, mas é uma seleção nacional, né? Automaticamente ali ele teria os pais dele, os avós, tudo mais, tal, para acompanhar, e ele estaria defendendo o Brasil. Ele não quis defender o Brasil naquele ano ele foi chamado, antes dessa Copa. E essa Copa agora, quando ele chegou, teve aquele amistoso que ele não jogou porque ele disse que estava cansado. E o Marquinhos jogou, estiveram no mesmo jogo, e o Marquinhos mais velho do que ele. Então, cara, é muita conversa, sabe? É muito bafafá, é muita historinha. Esse é o futebol brasileiro de hoje. Pegue uma foto antiga do grupo de Pelé e Companhia Limitado, sentado numa estação esperando o trem passar para poder viajar e ali ser campeão mundial pela primeira vez. Ah, mas ali é porque era aquilo que eles tinham naquela época, eu sei. Mas de lá para cá, tudo bem que os caras têm os jatos e tudo mais e tal, mas quando você pergunta a um Lamine Yamal se foi difícil ser campeão, se é difícil estar numa final, se é difícil estar numa Copa, aí ele falou pro cara, rapaz, difícil foi o que meu pai fez pra gente comer. Isso aqui é fácil. E pra ele é fácil. Jogador de bola. Qualidade. Então é fácil. Pra ele ali, ele tava brincando, tanto que ele dava risada, tirava onda de todo mundo. Então pra ele é fácil, Léo.
Exatamente. E também ele deu uma declaração quando perguntaram, cara, você não tá brigando pela artilharia, você não tá conseguindo fazer gols. Aí ele falou, o mais importante é o conjunto. É onde a Espanha vai chegar e a gente vai ser campeão. Quando ele disse que ia ganhar da França, muita gente falou que ele era soberbo. Aí ele falou, a França só tá ganhando tudo porque ainda não enfrentaram a gente. E chamaram ele de soberbo, mas ele falou, eu sei a qualidade que a nossa equipe tem. E realmente, você citou aí, foi perdeu pro Brasil nas Olimpíadas de 2020, mas foi campeão em 2024. Depois foi campeão da Euro, campeão da National League e agora campeão da Copa do Mundo. É uma base forte que sabe trabalhar em conjunto, coisa que a seleção brasileira não tem nem talento individual e muito menos sabe trabalhar em conjunto. Então, para se montar uma seleção competitiva, tem que resetar tudo e começar do zero.
É verdade. Olha, 1:19... como jogou, né, e como foi campeão, parabéns à Espanha, merecido o título mundial. Ontem me fizeram uma pergunta na hora do jogo, você vai torcer por quem? Eu falei, eu vou torcer pela boa prática do futebol, pelo jogo que aquele que souber fazer vai ser campeão. E não teve outra história. A Argentina deu dois chutes. A Espanha fez o goleiro da Argentina sair de campo como melhor. Pra mim foi o melhor, o tal do goleiro lá da... Como é que é o goleiro?
O Dibu Martins.
Dibu, não sei o quê. Pois é. Então, se o Dibu foi o melhor, é porque o outro lado atacou o tempo todo. É porque o outro lado deu trabalho. A Argentina, o Messi não dá mais. Todo mundo já viu ontem, chegou o limite dele. Não marca, se a bola chegar no pé dele, ele vai tentar fazer alguma coisa, como ele fez até chegar à final. Mas não tem mais o que sair, ele não consegue mais correr. Ele tá no limite dele. Ele chorou, cara, porque ele sabia que era despedida mesmo. Não aguenta mais, não. E outra, o futebol da Argentina, sem o Messi, precisa encontrar um novo Messi. Não se encontra um novo Messi. Quando o Maradona parou, perguntou, precisa se encontrar um novo Maradona? Ficou uma interrogação, apareceu o Messi. Foi muito rápido. Só que agora, se você for para a seleção, você não encontra um novo Messi. Encontra um cara jogando, um argentino, Leandro, que venha a ser o substituto e ser o novo Messi.
Exatamente. Se você olhar, Messi começou a jogar pela seleção argentina quando? A seleção começou a ser campeã em 2019 para cá. Foi quando ganhou a Copa América. Ganhou a Copa América passada também, aí ganhou finalíssima em cima da Itália, ganhou a Copa do Mundo passada, mas veio ser de 2019 para cá. Tanto que em 2016 Messi tinha dito que ia largar porque não ganhava nada pela Argentina e não tinha perspectiva nenhuma. Até mudasse a forma de jogar para o Messi, e aí sim a Argentina começou a deslanchar. Eu falei isso ontem para um torcedor da Argentina, ele falando que a Espanha tinha ganhado por merecimento mesmo, que a Argentina não tinha jogado nada, que ele estava com vergonha do jeito que a seleção dele tinha jogado. Ele é brasileiro, sempre torceu a vida toda pela seleção argentina. Eu falei, cara, na próxima Copa do Mundo vai ser difícil a Argentina pelo menos chegar na final, porque não vai ter um cara igual a Messi, com a entrega e o talento igual de Messi. Aí ele, não. A gente tem vários talentos, eu fiz, não tem, infelizmente não tem.
Melhor goleiro dessa Copa, cara, foi esse Dibu aí. Pega demais esse cara. Foi o melhor goleiro da Copa. Mas hoje eles colocam aí o da Suíça, o de Portugal, o da Espanha. Mas o melhor goleiro da Copa ganhou. Oi?
O da Espanha ganhou a luva, né, isso, de ouro como melhor goleiro, porque
não sofreu gols.
Só um.
É?
Só um.
Mas veja o que esse Dibu fez pra poder a Argentina chegar onde chegou.
E na seleção mesmo da Copa, lá tem dois brasileiros, Casimiro e Danilo, mas é decepções.
Ah, tá. E aí, meu coração chega e acelerou aqui.
Não, dá não. Agora, Leandro, a gente vai conhecer na seleção da Espanha esse tal desse Pedro Porro, esse tal desse Rodri. Rapaz, o tal do Cucurella lá.
Ele é tudo novo, viu?
Esse Cubaci. Rapaz, é um negócio impressionante, cara, como ele se conhece. Eu falei aqui, a Espanha joga no conjunto deles. Ali é uma seleção mesmo. Sabe que hoje o cara é Lamine Yamal, mas que eles jogam entre eles. Sabe, os caras, esse tal do Laporte também, os caras têm, sabe, um jeito de atuar, o jeito de se comportar em campo, de seleção. Como é que você vai dizer que a Espanha não foi merecedora de ser campeão de uma competição como essa? Não tem como você não chegar ao ponto de dizer, não, realmente não. Não dá não, não foi o time, né? não é esse o time. O que você ainda pode tirar em relação à Espanha são os atacantes, porque lógico, o cara que fez o gol, Ferran
Torres,
o atacante bom, mas ele não é o cara, o cara é o Lamine Yamal,
ele é titular do Barcelona,
Hoje ele é reserva, ele ficou na reserva por conta do Lewandowski, mas só que agora ele, saindo de Lewandowski, ele assume novamente a titularidade, mas ele é super contestado. Ninguém gosta do jeito que Ferran Torres atua dentro do Barcelona, tanto que o Barcelona está tentando Julian Álvarez e outros aí centroavantes, Gyökeres também é possibilidade aí para vir para o Barcelona.
E outra coisa sobre a questão de Messi, faltam, enquanto Cristiano Ronaldo falta 25 gols, Messi falta 81 gols para completar 1000.
Para mim, esse ataque de uma seleção de Copa tem que ter Oyarzabal e o Lamine Yamal e mais um, se eu jogar com três atacantes. Aí esse terceiro pode ser Mbappé, Messi, Dembélé, mas esses dois aí da Espanha, os caras são diferentes, cara. Diferente. É por isso que a Espanha chegou onde chegou. Tá de parabéns mesmo. Baita de uma seleção. Esse Luis Fuente aí pegou lá em 2020 e vem com essa seleção acreditando. E Copa do Mundo que vem, os caras têm idade para jogar de novo. Então, é isso aí. E vai ser na casa deles, né? Vai ser Portugal, Espanha e Marrocos. Então, isso. Os caras em casa não vão querer decepcionar. Se fora eles estão fazendo tudo isso, imagine em casa. Vou faturar 1h26, na volta a gente destaca mais aqui dentro do Papo Esportivo. Segura aí.
Nova Cidade. Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Aí, ó, e o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, Olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem Cia.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
No seu dia!
No seu jeito!
Nova Cidade!
Papo Esportivo, o melhor do esporte! Na Nova Cidade FM!
Portas e madeiras e alumínio, aqui você tem cortesia e dos preços domínio. Você de Petrolina, faz logo a travessia, precinho na sintonia, só aqui na Porta e Cia. É na Travessa da Maravilha, amigo cliente, que a Porta e Cia está localizada, venha nos conhecer.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Daniele Alves.
Boa da tarde, mais 31 minutos. Uma da tarde, mais 31 minutos aqui no Papo Esportivo. Você ligado com a gente. Olha, o Quirino pede rescisão indireta, cobrando mais de 1,1 bilhão do Santa Cruz. Fez o gol, né, nesse resultado do Barra 2-1. Mas o atacante ingressou com uma rescisão indireta de contrato, né? O processo foi protocolado em 4 de julho. Ele quer jogar por outra equipe. Por isso, o Santa Cruz não queria liberar, ele pediu uma rescisão indireta. Mas para a diretoria do Santa Cruz, o Quirino está fora do Santa, é um assunto encerrado, diz então a diretoria. O problema do Santa vem muito em relação a pagamento, salário, né? Às vezes o jogador tem qualidade, alguém está chamando, dizendo que vai pagar, aí o cara vai e pede uma rescisão indireta, né? É aquela que ele pede para sair. Ô, Leandro, você conhece Gabriel Batista, o goleiro que o Botafogo contratou, não?
Rapaz, eu já ouvi falar dele quando ele foi base, mas eu não tenho... muita...
Base do Flamengo, né?
Isso, base do Flamengo. Mas eu não tenho muita lembrança dele atuando não fora. O Botafogo contratou 2 goleiros, na verdade, e eu não conheço nenhum dos 2. Mas espero que seja melhor dos que tem lá.
Pois é, esse Gabriel Batista, antes de jogar na Europa, lá pelo time de Portugal, ele estava no Sampaio Corrêa. Aí ele foi emprestado ao time de Portugal e ficou de 2022 até os dias de hoje, né? 4 anos lá. E agora foi negociado com o Botafogo. Gabriel Batista, 28 anos. É um cara experiente, né? Botafogo volta a campo, vai pegar o Vitória. Agora na quinta-feira, pela 4ª rodada, às 19h30, jogando em casa. Então a novidade aí é o senhor Gabriel Batista como novo reforço. E olha, no retorno do Vitória aos jogos, e agora visando o jogo do Botafogo, o treinador Jair Ventura elogiou o Diego Tárzia, atacante, mas que jogou como um 10 no lugar do Mateuzinho, que segundo o treinador na coletiva disse que é para descansar o jogador. E o Tárzia, que para mim foi o mais fraquinho do Vitória no jogo, né? Mas o treinador Jair Ventura gostou. Você acha que o Vitória tem condição de desbancar o Botafogo lá dentro do Rio de Janeiro, Leane?
Rapaz, vai ser um jogo difícil, porque a gente sabe que as duas equipes vêm de altos e baixos. Às vezes o Vitória faz jogo bom, às vezes não consegue desempenhar o mesmo papel, principalmente que joga dentro do Barradão. E o Botafogo é uma incógnita. Às vezes joga bem, às vezes joga muito mal. E antes eu podia dizer que o estádio Nilton Santos era o tapetinho, né? Quem mandava era sempre o Botafogo, mas nesse ano... o Botafogo deixa muito a desejar também dentro de casa.
PH da notícia, lado a lado com o torcedor. Diga aí, PH!
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH!
Boa tarde, Ranieri, Leane Aline, Cleito Camila. E a você que prefere o Papo Esportivo, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. 3611-5533, você pode participar e interagir conosco e fazer parte do Papo Esportivo. Mandar um abraço ao nosso querido Ari Lopes, que está colocando aqui. Buenas tardes, amigo. Oh, mas o Carlinhos Vidente revela quando será o Hexa do Brasil. Será se eu vou estar vivo? Leandro é mais nova? Eu acho que sim. Edinaldo Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Ranielle. Boa tarde, Perinho. Boa tarde, Anhaline. Chama, parceiro secador. Chega de Copa do Mundo. Graças a Deus, chega, chega. Copa do Mundo injusta. Injusta. Lionel Messi era pra levantar esse caneco aí. Mas roubaram. Roubaram pra Espanha, já tava comprada. Cê tá doido, que macumba foi essa, viu? Melhor seleção, melhor seleção. Sport Clube Bahia, meu baiaço, cuida. Cuida que o campeão voltou, viu? Vamos falar de baiaço. Graças a Deus acabou a Copa do Mundo. Chama, campeão voltou, baiaço. Cê tá doido.
Viu, Leandro? Ele ainda contratou um voz violão aí do Bahia aí, viu?
Tá vendo aí?
Meu Deus.
Ainda com música personalizada e tudo mais.
Ah, esse...
Ô, Pedrinho, esse... você falou aí, o Carlinhos Vidente falou que...
a 2030. Brasileira... 2030, isso. O Brasil vai ser campeão.
Exatamente, ele disse que
mas
Estevão e Endrick é. Vão fazer a diferença.
Mas com o treinador Ancelotti, né?
Ah, ele não disse não. Não, ele falou que Ancelotti ia cair e que ia assumir um outro treinador. Aí falaram assim, mas já tem o contrato de... é longo com o Ancelotti. Ele falou, não, vão pagar a rescisão de Ancelotti e vai vir um novo técnico aí, provavelmente Abel Ferreira, e vai ser o comandante da seleção brasileira que vai ser campeão.
É, porque Guardiola...
Quem foi que falou isso?
Carlinhos Vidente.
Morreu Maria... como é? A Diná, né? Como é que chama?
Mandiná.
A faleceu já, agora é Carlinhos Vidente, viu? Isso.
E ele falou que ia ser campeão.
Brasil.
Ah, então é fraco.
Ele acertou a Espanha e vários jogos dessa Copa do Mundo.
Sim, mas igual, ele não acertou que ia ser campeão, né?
Igual o Vampeta, né? E Vampeta ainda cravou, a Espanha vai ser campeão 1-0, quem vai fazer o gol é Ferran Torres.
Eu lembro daquela história do Renato Aragão, o Didi, né? Naquelas passagens rápidas, os trapalhões, ele bateu na porta e tava lá. Adivinho tudo. Aí quando ele bateu na porta, o cara falou, quem é? Aí ele foi embora.
Foi. Tá certo. Ó, o Guardiola tá fechando com... quem é a outra seleção que demitiu o treinador? Os Estados Unidos, viu? Ah, Estados Unidos?
Ele tava fechando com a Itália.
Ah, não, com a Itália, isso. É.
Isso.
É,
porque
com a
Maldini e Leonardo assumiram a diretoria da Itália e tá chamando o Guardiola para ser o técnico.
Ah, então só o Abel aí do Palmeiras. O Edinaldo disse o seguinte, tem outra grande opção de ser campeão, Rogério Ceni. Aí só vai
Deus
ser...
o livro.
Ainda bem que não tem campeonato baiano para a seleção. O Ari Lopes colocou o seguinte, essa daí merece óleo de peroba, chama a Espanha de ladrão, ai, 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 me ajude, homem. Abel ou JJ, o Vidente disse que ainda acertou o cartão vermelho para a Argentina. Aí, por que ele não jogou na pula para ganhar dinheiro? Fala, então. Nescau!
Boa tarde, Anieri Alves, boa tarde, Leane Aline, boa tarde, Pedrinho, cuida, segundou, ótima segunda, viu? A todos, que essa semana seja abençoada.
Todos nós. Já
estava vendo ali uns vídeos agora, coisa triste, né, do futebol. É campeonato, é isso e aquilo, mas foi uma confusão generalizada em vários locais, né? Assim, é uma coisa que a gente vai para se divertir, isso, ver o time, independente de perca ou ganha. Uma coisa dessa não pode acontecer, né?
Verdade. E outra coisa, viu, Leandro? Se ele acertou o cartão vermelho, a gente mesmo já sabe que se terminasse ali com derrota da Argentina, ia ter porrada. E teve porrada, né? Então, normal. Emanuel Nossego, um grande abraço para você. Fala,
Tanto que a FIFA tá vendo punições para os jogadores que criaram confusão, principalmente no pós-partida, né? Seu Paredes aí, que agarrou o povo pelo pescoço. E a FIFA tá vendo aí punição para a seleção argentina por conta desses jogadores e por conta do ato de violência pós-Copa do Mundo.
Fala, Jonathan.
Boa tarde, Papo Esportivo. Campeã, né? Graças a Deus, a Espanha campeã. o texto que ia ser para a Argentina e para o Messi foi incinerado, ainda bem. Não tenho que escutar brasileiro torcendo e comemorando vitória da Argentina. E tá de parabéns, futebol espanhol botou a França primeiro no bolso e depois botou a Argentina novamente no bolso. Surpreendente futebol, maravilhoso. Que possamos aprender com a Espanha, né? A verdadeira campeã.
Difícil.
Valeu.
Difícil.
Ah, não podemos esquecer da FIFA, né? Que tentou ajudar a Argentina. O árbitro ainda tentou, mas não deu certo. Mas... qualidade da Espanha grande demais.
Tentou, se deu cartão vermelho. O Ari Lopes.
Eu fico bobo, cara. Ah. Aqui em Salvador, né? Quando pergunto que time que eu torço, que eu digo Fluminense, o cara fala assim, você é carioca? Eu digo, mas rapaz, que besteiro, cara. A gente torce pelo que a gente quiser torcer, cara. Isso é democracia. Se o cara quiser torcer pela Argentina, ah, esse cara não é brasileiro. O cara gosta da Argentina.
É isso.
Então pronto. Olha, quando eu jogava negócio de futebol de botão, meu time era Argentina. Porque tinha um cara jogador bom na época. Não tinha Maradona não, mas tinha uma galera lá que jogava bola. Que brincadeira. Isso aí é normal. Também porque eu escolhi a Argentina, porque a galera já ia pra seleção brasileira primeiro, pegava, né, os times. Eu digo, não, deixa eu pegar outra aqui que eu acho bom também. Mas eu acho que hoje democracia, cara, é o que a gente tem que ter. E essa questão de, ah, não vou votar porque eles acham isso e aquilo outro da gente, isso é futebol, meu irmão. Futebol, os caras estão dentro de campo jogando bola. Entendeu? Aí é muita confusão. Aqui mesmo é agonia. Por que Fluminense? Por que você não é Bahia, não é Vitória? Tá, diga, tá bom. Então, se eu morasse em Roraima, eu tinha que torcer pelo Roraima lá. Se eu morasse lá no Amapá, no Acre, eu tinha que ser Acre, Tocantins. Pelo amor de Deus, o cara torce pelo que quiser torcer, rapaz. Isso é questão mesmo do cara gostar. E torcida não é de um dia pro outro, não. Você é desde pequeno, você acompanha, você começa a gostar das cores e tudo mais. Ele vê um brasileiro que gosta da Argentina, que desde cedo acompanha, que gosta de Maradona, de Messi, não pode torcer?
É isso. Ah. O Jonathan falou o seguinte, em maio você não torce pro Flamengo, quando você foi lá para transmitir um Mundial, você não tava torcendo Flamengo, não. O Edinaldo Oliveira, quem gosta de futebol raiz, não tem como não gostar da Argentina. Bruno Henrique, isso aí é Ranieri. Fala aí, meu senhor flamenguista.
Boa tarde, galera do Papo Esportivo. Boa tarde, PH. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, companhia. Ei, um repórter da Rádio Nova Cidade perguntou pra mim assim. Ô, Emerson, você não tá triste porque a seleção brasileira foi eliminada? Aí eu respondi, eu sou Flamengo, porra. É, terça-feira já temos essa alegria, malvadão.
Ai, ai. Fala, Maetson Leal.
Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Lelé. Boa tarde, pessoal do Bate-Papo Esportivo. Rapaz, foi a pior Copa. A pior Copa que eu já assisti na minha vida, viu, velho? Você tá doido? A melhor jogo foi França e Inglaterra. A disputa do terceiro e quarto lugar. Como é que pode, rapaz? Você tá doido? Essas betas aí estão ganhando dinheiro.
E é porque foram contra a questão do terceiro jogo. Fala, Júnior Souza.
Boa tarde, Ranieri. Buenas tardes, Argentino Preto. PH, nunca vi um Argentino Preto. Acaba chamando nós de macaco e pegar torcendo pra Argentina.
Aí, não, rapaz.
É Corinthians, pô. Aqui é Corinthians.
Que negócio
da Argentina? Ah. Eu quero que a Argentina se lasque.
Tá bom, quando tinha Carlito Tevez no Corinthians, você não era fã, não. Ah, tá bom, Júnior Souza.
Eu disse semana passada que a gente não ia ver a cor da bola. Eu disse pra tu, não disse? Negócio que a Argentina é raçuda, vai ter que vai dar trabalho. Deu trabalho de nada, porque o time da Espanha acaba quer entrar com a bola, quer sair tocando até dentro do gol. Se eles tocam ali, bate, o goleiro é quem sofreu do moto. Se não fosse goleiro, agora vê o Ranieri, esse argentino preto aí. Que eu torço pra Argentina nesse PH aí. Tá, não sei não, velho. Dá não. O cara tá corintiano e eu quero que a Argentina se lasque. Viu? E nem a arbitragem ajudando. Era pra expulsar uns três daqueles ali, daqueles argentinos. filho de Kenga, que bate sua gota para espancar mesmo. Só expulsou um. Ele foi solto, não quero expulsar uns três daquilo ali, mano. Até mexe com aquele bocão dele, mano. Perdeu meu respeito com aquele bocão dele, quero mandar no juiz. Perdeu meu respeito nessa Copa. Eu até tinha uma dorzinha dele agora, não tinha pena nenhuma. Eu quero que a Argentina se lasque.
Valeu, Júnior Souza. Fala, Adolfo Silva, flamenguista.
Boa tarde, Adolfo Silva, que der, flamenguista. A Espanha mereceu. A seleção jogou 8 jogos, né? Só tomou um gol. O que a seleção da Argentina jogou durante a Copa, não jogou na final.
Isso.
Não jogou nada a Argentina, principalmente Messi, tava se escondendo.
É porque tava esperando a Espanha fazer um gol para depois jogar. E quando fez no finalzinho, não deu tempo mais. Mas deu tempo, né? Teve chance de empatar já no finalzinho, né? A bola alçada na área, o Simeone perdendo o gol. Fala, Moisés José Maria.
Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Ranieri. Leandro Aline, Cleio Camilo. Aqui é Moisés José Maria. É, os irmãos ficaram no cheirinho, né? E o Brasil foi ali na logo, né? E terminou a Espanha campeão, é bicampeão da Espanha, né? Um alô pra Didi Souza e todos vindo do Papo Esportivo. Boa tarde a todos, valeu. Boa noite de semana a todos, valeu.
Valeu!
E um alô pro Bola de Ouro, Luiz Lisboa. O grande flamenguista, Luiz Lisboa, Bola de Ouro, valeu. O Bola de Ouro, o grande Vila Lisboa. Professor Lisboa, o técnico.
Valeu, eu tava ontem lá na casa do nosso querido Bola de Ouro lá, fez um. Viu, Ranieri? Fez Ileane, fez um peixe assado com farinha por dentro, apimentado, rapaz. Aí tava lá, rapaz, eu
só vi as fotos.
Foi eu, Sônia Regina, nosso querido Albert Cirone e a turma lá. Tinha 4 atos de futebol. 4. Quando eu falei que teve a questão do segundo gol da Espanha e teve a marcação da falta, aí eu falei bem assim: Fábio Souza, um grande abraço pra você. Aí eu falei, ali foi falta, porque o cara pisou em cima do pé do jogador argentino. Que aí, ah, mas tá acontecendo isso aí, não vai marcar não, se fosse eu não marcava. Eu disse assim, rapaz, teve árbitro que marcou penalidade no futsal, porque o cara invadiu a quadra, imagina isso aí. 3611-5533, daqui a pouquinho, nosso querido Carlos Viano, o homem tá do BID, o Bruno Henrique, o Jonathan e o Ari Lopes também participando aqui, reforçando com a gente a audiência do Papo Esportivo, Ranieri.
Vamos lá então, faturar 1h47, volta já.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, Olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem e Cia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia. Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Faz parte do seu dia.
Faz parte de você.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária, palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Vamos lá para o Sidão no Pique, né? 1h51. Olha, o Sport empatou em 2x2 em casa contra o Operário do Paraná. E o técnico admite um momento difícil, mas confia em evolução no time. O treinador não resolveu nada no Sport. Quanto ao Bahia, o Ceni, ele detalha que Everton Ribeiro vai ter nova função, tentando uma longevidade ao jogador. Ele analisa reforços do Bahia e espera regularização do Alejo Vélez e do Gui Herrera para ficar à disposição no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E no Náutico, os torcedores da equipe protestaram em frente ao CD pedindo a saída do técnico Hélio dos Anjos, do filho Guilherme dos Anjos, mas o presidente do Náutico disse que ainda não. E olha que o Náutico está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação na Série B. Esporte Amador, destaque aí, diga aí, Cleito Camilo.
Cleito Camilo, a voz da emoção.
Beleza, beleza, Ranieri, muito boa tarde, ouvintes do Papo Esportivo, da Nova Cidade FM, esta rádio que mais cresce no Vale do São Francisco, alegria, alegria, sem Jesus nem tente. Ranieri, final de semana de muita decisão no futebol amador da nossa cidade. Lá no campeonato de veterano do Mandacaru, tivemos a grande decisão entre a equipe do Celé Vasco e Verdinho. A equipe do Verdinho levou a melhor, vencendo pelo placar de 1-0. Com isso, a equipe do Verdinho se consagrou campeão do campeonato de veterano ali no projeto Mandacaru. Já lá no tabuleiro tivemos 2 jogos. A equipe do Fumaça enfrentou a equipe do Barra. Esse jogo terminou empatado pelo placar de 2-2. Amigos de Chico enfrentou a equipe do Botafogo. A equipe dos Amigos Chico, que vinha de uma derrota, venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0. Campeonato do João 23. Neste domingo também tivemos a grande decisão do campeonato. O campeonato é esse, organização ali de Alma Brito. Tivemos a equipe do Os Boleiros enfrentando a equipe do Gigantes. É um jogo bem disputado, as duas equipes buscando aí a vitória, porém terminou empatada pelo placar de 0-0. Com esse placar, o jogo foi para as cobranças de pênalti. Nas cobranças de pênalti, a equipe dos Gigantes venceu pelo placar de 3-2. Com isso, a equipe dos Gigantes se consagrou campeão ali do campeonato do João 23, levando aí R$ 6.000 para casa, mais troféu
e medalhas, né, ali do campeonato. Então é isso, Ranieri, essas são as informações, a notícia do futebol amador da nossa cidade.
Traga mais informações aí, Pedro.
Ó, destacando aqui o esporte amador, tivemos aí a grande decisão do campeonato interno da ABB, onde o Malvadão derrotou os Boleiros pelo placar de 2-0, final do primeiro turno. Tivemos aí, como o Cleito falou, a grande decisão aí, Boleiros e os Gigantes, 0-0, aí nas penalidades os Gigantes venceu o placar de 3-2. No Campeonato Master 50 na Arena Planalto, segundo turno, tivemos PNZ derrotando Cobra Coral, placar de 5-1, Real Petrolina e Pet Shop Lagoa Grande, placar de 0-0. Tivemos a primeira meia maratona de Juazeiro, que reuniu 700 pessoas neste domingo. Amanhã já está mais detalhes. E falando sobre o campeonato baiano da segunda divisão, no sábado tivemos o jogo entre o CSA, né? Foi derrotado pelo placar de 2-1, mas aí venceu pelo placar de 3-1, com problema no finalzinho. O árbitro deu 7 minutos e terminou com 6, saiu correndo. Aí, meu amigo, aí a federação vai resolver esse problema aí. Então, o CSA subiu aí para a primeira divisão após ter derrotado o Barreiras do placar de 3-1. E ontem, no Joia da Princesa, para quem é acostumado a jogar no sintético, o time dos Influência, o Feira, não conseguiu a vitória. E aí o Fluminense derrotando o placar de 2-0, subindo aí depois de 5 anos aí disputando a Série A2 do Campeonato Baiano. CSA e Fluminense fazem a grande decisão do campeonato. Os dois subiram aí para a primeira divisão do Campeonato Baiano. Falta só a federação registrar aqui se vai acontecer no sábado ou no domingo. Deixa eu ouvir aqui Carlos Viana. Fala, Carlos Viana.
Conversa, rapaz. Tem que dar pancada mesmo, porradaria. Só presta assim. Tem que negócio de perder e ficar chorando, não. Tem que quebrar tudo. É que nem os brasileiros, não, ficam lá conformados com cara de mongol. É isso aí. Agora foi um absurdo não dar o prêmio pra Messi, viu? O que o Messi fez, independentemente se os times eram mais fracos ou não, mas ele resolveu até a final. O que jogou, o que fez de gol, o que foi decisivo, merecia ser o melhor da Copa, viu? Já o Rodrigo, eu não sei, eu não acompanhei bem a Espanha. Mas é isso. Cuida.
Valeu. Fala, Bruno Henrique.
Boa tarde, Pedrinho, Ranieri, Liliane. É isso aí, Ranieri. Você é o cara. Falou tudo mesmo aí. Cada um torce pra quem quiser. Eu mesmo torci pra Argentina, mas não deu. Não deu, né? Mas que o jogo foi bonito, igual o cara falou, que as primeiras... Foi bonito nada, rapaz. Jogo feio da bexiga. Triste de ver. Agora, Inglaterra e França, meu... Cara, você vê que um jogo daquilo ali, cara, você fica até feliz. Aí eu fico triste só de que a Copa acabou e ter que assistir esses jogadores aqui, perna de pau, os campeonatos daqui. Sinceramente, dá até desânimo, viu?
Ai, rapaz, fica na sua. E hoje, no dia do amigo, o Moisés tá mandando abraço aí, desejando aí dia de amizade hoje, né? Pra Simar, pra Raniel, Leia Aneline, Cleito Camilo, pra Caleb Alencar, a Lili, a todos aqui que fazem, o Enio Medeiros, a todos que fazem parte aqui da Nova Cidade. Obrigadão aí, Moisés. E aí, Ranieri, CSA e Fluminense subiram, Leane, aí pra primeira divisão do Campeonato Baiano.
O CSA, né? CSA, que é novinho, criado em 2021, agora tendo a oportunidade de pela primeira vez disputar a Série A do Campeonato Baiano. E o Flu de volta, né? Depois de mais de 6 anos, né? Não participava da Série A na Série A do Baiano.
E derrubou derrubou Vitória nas penalidades 4-3 ontem, lá no Manuel Barradas. Vai fazer a grande decisão do Sub-20 aí com o Bahia, que derrotou o Camaçariense pelo placar de 7-0.
Eu não acompanhei o jogo, mas o Ari Lopes disse que assistiu a partida do Fluminense. Fluminense jogando bem. Perdeu várias oportunidades, era para ter dado goleada, ter pênalti perdido.
Perdeu o pênalti.
E teve várias oportunidades de golear mesmo a equipe TikTok. Mas o
presidente tava doido da cabine.